Nesta manhã, em Rumo ao Campo, nós convidamos para conversar conosco um professor que sabe tudo sobre proagro, sabe falar sobre plano safra, sabe nos responder aquilo que nós não entendemos. Professor Eduardo Biancocini Mendes. Perito certificado Proagro desde 2005, atua com crédito rural e tem muita capacitação para nos falar sobre isso. Eu saúdo ao senhor, professor Eduardo, e lhe agradeço pela gentileza de conversar conosco, principalmente nesse período que está todo mundo com muitas dúvidas. Bom dia, seja bem-vindo ao Rumo ao Campo.
Bom dia a todos. Realmente essa parte do crédito, ela é sempre uma curiosidade, uma necessidade do produtor rural, de todos que estão envolvidos no dia a dia do campo, conhecer. Nós estamos aí há menos de uma semana que se iniciou agora essa safra 2022-2023. Pouco mais de uma semana que foi anunciado o Plano Safra, e assim, eu vejo que tem muita gente aí curiosa para saber o que que veio de novidade, como é que está desenhado essa proposta de financiamento para a próxima safra que se iniciou agora.
Na
Vai ser um
verdade,
prazer.
não é só curiosidade, também existe preocupação pelo que a gente tem ouvido.
Eu acredito que, assim, o que a gente acompanha muito dentro dessa área, são aproximadamente quase 20 anos que eu estou trabalhando entre crédito rural, proagro, seguro. Então, a gente, entra ano, sai ano. Uma das coisas que, assim, a gente costuma fazer é estudar, ver o que acontece, ver todas as medidas envolvidas. E coisas muito interessantes esse Plano Safra ele trouxe, inclusive com essa, por conta desta preocupação que ocorreu nas últimas safras, que a gente chamou de, assim, em períodos de financiamento em saltos, aonde existia um momento de fluxo de dinheiro, aonde houve uma corrida, aí depois essa fonte ela diminuiu, chegando até mesmo a ter suspensões aí bastante longas de períodos de financiamento. O que é importante todo produtor rural saber é que a gente tem que olhar que o financiamento da agropecuária brasileira ele é muito maior do que o próprio Plano Safra anualmente anunciado pelo governo federal. De acordo com a Associação Brasileira de Agribusiness, a estimativa agora para esse ano de 2023 é que a agropecuária necessite de algo em torno entre 1,2 a 1,4 trilhões de reais para o seu financiamento completo. O Plano Safra anunciado pelo governo federal no último dia 27, no caso da agricultura empresarial, e no dia 28 da agricultura familiar, ele traz aí, dentro do seu conjunto de medidas, aproximadamente 441 bilhões de reais, cerca de um terço do financiamento necessário para o agronegócio. E aí, tanto empresarial quanto familiar. E isso é importante a gente compreender, porque às vezes, assim, muitas pessoas têm ainda aquela visão que o governo federal é o principal financiador da agropecuária brasileira. Até o começo da década de 2010, realmente o governo federal era o principal financiador, mas à medida que houve esse crescimento, essa expansão do agronegócio, foram criadas novas legislações, novas normas que permitiram a expansão do financiamento privado, esse crescimento das exportações. Se necessitou criar outras fontes. E aí entrou o financiamento privado, que hoje financia grande parcela dos produtores envolvidos aí, principalmente os produtos de exportação, e o Plano Safra, ele tem uma finalidade, financiar principalmente uma parcela de pequenos e médios produtores. Ele também atende o que a gente chama de demais produtores, porém, o foco principal é esse grupo de produtores aí, que são os pequenos e os médios, familiares, que não estão envolvidos tanto com esse com a possibilidade de acessar os chamados financiamentos privados, tá? Então, é a primeira coisa. Esse valor, que aí é importante a gente entender, comparado ao ano passado, o que que aconteceu. Até 2018, tradicionalmente sempre foi anunciado dois planos safras, agricultura familiar e agricultura empresarial. De 2019 até 2022, foi anunciado um plano unificado, e agora ele retorna para esse anúncio de planos separados, mas o montante geral é de 441 bilhões, são praticamente aí 100 bilhões de reais a mais do que foi anunciado no Plano Safra 2022-2023. E eu digo, foram tomadas muitas medidas interessantes aí, exatamente com essa preocupação de diminuir essa oscilação e dessa forma permitir que o fluxo de recursos ao longo da safra se permaneça o mais constante possível.
Mas, professor, vou voltar só um pouquinho. Os produtores que não pegam financiamento, eles não alcançam 2/3 desse valor, assim, é porque 1/3 é o valor que o governo anunciou, do que seria necessário, né? Os que não pegam financiamento, será que esses ocupariam 2/3 desse valor de 1,2 ou 1,4 trilhões?
Não, na verdade o número é muito menor. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, apenas 15% dos 6 milhões de produtores rurais brasileiros, em média, acessam o crédito rural. Tá? Então, nós estamos falando um número aí por volta de 900 mil produtores rurais. Nós temos fora o acesso ao crédito, e aí seja financiamento público, financiamento privado, aproximadamente 85% dos produtores rurais brasileiros. É um número que impressiona, mas esse é um número real. Da mesma forma, é bastante próximo do número de produtores rurais brasileiros que não possuem acesso à assistência técnica de nenhum tipo. Hoje, aproximadamente 81,9% dos produtores rurais brasileiros não têm acesso, seja assistência técnica pública, através das EMATERs, seja através de assistência privada. Então, quando nós olhamos o universo do crédito rural, a gente chega que, na verdade, ele nunca foi 100% universalizado. Ele possui uma maior concentração de operações nos estados da região sul, e alguns estados da região sudeste, tá? Como São Paulo e Minas Gerais. Os estados da região centro-oeste, da região norte e nordeste, possuem uma participação muito menor do que outros, tá? Então, sempre que a gente fala em financiamento, na verdade, não é o universo de produtores que a gente está falando. Só para exemplificar, normalmente um agricultor, tá, ele costuma fazer mais de uma operação de crédito por ano na maior parte das operações, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. Normalmente, assim, se ele trabalha com grãos, ele faz um financiamento para o verão, um financiamento para o inverno, para a safra de verão, e um financiamento para a safra de inverno. Centro-Oeste, ele vai fazer via de regra, algumas regiões têm safrinha, outras não têm, então, mas boa parte ali faz um financiamento por ano, e a não ser nas regiões irrigadas do Nordeste, também só faz um. Se a gente somar todas as operações feitas de crédito rural No Brasil, durante a safra 2022-2023, foram aproximadamente 1 milhão e 600 mil operações de crédito. Considerando que boa parte dessas operações estão concentradas na região sul e sudeste, aonde cada produtor faz duas operações, nós estamos falando aqui provavelmente, talvez 800, menos de 800 mil produtores rurais fizeram operações de crédito rural. E aí, a gente somando tudo, somando investimento, custeio, comercialização, industrialização. Então, na verdade, essas operações que eu estou falando, que foram custeadas pelo Plano Safra 2022-2023, se a gente olhar atentamente, talvez seja muito menor o número de produtores. Talvez algo em torno de 600. Entre 600 e 700 mil produtores, que estaria aí dentro daquilo que eu falei. 12%, 13% dos produtores rurais brasileiros acessaram o crédito rural.
O restante plantou por conta.
O restante plantou por conta.
Pois é, e aí me causa, me vem uma outra pergunta. Nós temos tido, principalmente aqui na nossa região de Espumoso, aqui na nossa volta, 3 anos muito difíceis, 3 anos de quebra. Esse ano que deu um pouquinho melhor, mas ainda assim deu uma quebra bastante razoável. E muitos produtores estão em busca do dinheiro que vem de financiamento, né? Até porque daí já tem o seguro, já tem aquelas outras formas que o governo tem também de segurar o produtor. Como é que fica isso, professor? Porque a gente vê assim, ó, eu já vi produtores não, mas sindicatos e outros que entendem de plano safra dizer que esse dinheiro não é suficiente. Já vi bancos, falando fora de ar, vamos dizer assim, fora do ar, dizer que o dinheiro não basta, e no ar dizendo assim, não, o governo garantiu, vai ter dinheiro para todo mundo. Afinal de contas, a gente tem que escutar a quem, professor? Vai ter dinheiro para os produtores todos, ou vai ser um corre-corre, quem chegar primeiro leva?
Então vamos lá. Para entender Plano Safra, não adianta a gente falar de volume de dinheiro, mas entender de estrutura do dinheiro. O Plano Safra, tá? Se, independente do ano atual, das safras passadas ou das próximas, a gente tem que entender que da onde é a origem do recurso. Todo o dinheiro que vai para o Plano Safra, a origem dele tem fontes que são do próprio mercado financeiro. Então, como é que funcionam essas fontes? Quando você deposita um pagamento numa conta corrente, essa conta corrente, que é chamada, isso é chamado de depósito à vista, ela gera um saldo para um banco, certo? Quando eu faço um depósito numa caderneta de poupança, isso também gera um saldo para um banco. À medida que esses saldos que os bancos vão recebendo diariamente de depósitos, transações, depósitos, saque e tal, no final do dia isso é calculado um saldo. Esse saldo ele vai sendo acumulado ao longo do mês, vai sendo calculado o saldo médio. Pois bem, a partir do momento que ele atinge um certo nível de volume de recursos, passa a existir uma norma chamada exigibilidade. Essa exigibilidade diz o seguinte: então, como você tem um saldo médio elevado, do que as pessoas depositarem em conta corrente, um percentual vai para o crédito rural. Na caderneta de poupança, se um banco quiser mexer com o mercado imobiliário, quer dizer, que quiser financiar casa, apartamento, o que que ele quiser, ele pode, desde que obrigatoriamente ele também financie crédito rural. Então, isso está na norma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa é a grande fonte de recursos. Então, quanto mais operações bancárias são feitas, depósitos, movimentação, mais os saldos dos bancos se elevam, consequentemente, a disponibilidade financeira deles para emprestar para o crédito aumenta. Quanto mais a população depositar em caderneta de poupança, mais disponibilidade financeira para o produtor rural existe. Então, pois bem, essa chamada exigibilidade, que é essa obrigação do banco pegar o dinheiro dele e colocar na agricultura, ela chegou a ser bastante elevada. Durante o começo da década de 2000, por volta aí de 2004, 2000, até, se não me engano, 2008, isso chegou a ser 45% de todo o dinheiro que a gente pegava, o salário do funcionário da loja, tudo aquele dinheiro que tu depositou numa conta corrente, ia para a agricultura. Isso veio caindo, tá? Nos últimos 4 anos, houve uma queda extremamente acentuada. Em 2018, estava por volta de 35%. Esse ano estava. Até o início do Plano Safra estava em 25%, e o Plano Safra anterior previa que a partir de 1º de janeiro de 2024, esses depósitos à vista em conta corrente seriam reduzidos para 22,5%. O Plano Safra, lançado semana passada, ele inverteu esse viés. Então, ele aumentou a exigibilidade de 25 para 30%. O que que isso significa? De todo o dinheiro que entra no banco, aumentou a quantidade de dinheiro que ele tem que pôr no crédito rural. Na caderneta de poupança, aconteceu o mesmo. Há alguns anos atrás, era também nessa fase 65, vinha caindo, no Plano Safra 22, 23. Era, o valor estava estabelecido em 58%, e existia a previsão que a partir de 1º de janeiro de 2024 esse valor fosse reduzido aí para 50%. No Plano Safra lançado semana passada, esse valor foi invertido e se retornou a 65%. Então, de todos os depósitos que a gente faz lá na caderneta de poupança, quando o banco atinge o saldo médio, daquele saldo médio, o banco tem que pôr 65% no crédito rural. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: é a origem do dinheiro. Então, quanto mais aquecida a economia, e isso é interessante até porque agora foi revista a previsão de crescimento do PIB brasileiro, significa começo de aquecimento da economia. Pode sim aumentar a disponibilidade de recursos nas instituições financeiras. Além disso, o que a gente precisa entender, outro ponto, e esse é um talvez seja o grande problema no momento que o financiamento agropecuário está passando, é que esse valor de juro anunciado pelo governo federal, por exemplo, um Pronaf de 6%, um Pronampe de 8%, como é que funciona isso? Um banco, ele vai, como eu falei, ele é obrigado por lei a emprestar para o crédito rural. Só que ele tem que ser remunerado por isso. A remuneração básica do banco é a taxa básica de juros da economia mais o seu lucro, que é chamado de spread bancário. Então, isso hoje está um valor elevado, até porque a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, ela está em 13,75%. O que que significa isso? O banco é obrigado a emprestar. Ele vai emprestar, por exemplo, num que a gente chama de recurso controlado, que é, por exemplo, dinheiro para o Pronaf, o agricultor familiar. Esse agricultor familiar, ele, dependendo da linha que ele vai operar, ele vai pegar esse dinheiro a um juro de 3 a 6%. Porém, o banco está esperando uma remuneração, hoje com a Selic a 13,75%, muito maior. E aí entra o caixa do governo federal com o que é chamado de recurso de equalização. Então, o que é esse recurso? Então, o banco, ele vai pegar esse dinheiro, alguém tem que pagar a taxa de juros dele, que é 13,75, para ele emprestar 3, então está tendo aí uma defasagem de quase 10 pontos percentuais. O que que o dinheiro do Tesouro Nacional faz? O governo paga para o banco, chamando equalizando esse juro. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai, olha, você empresta 3. Ah, mas a minha remuneração é 13,75. Tudo bem, esses 10,75 eu pago para você. E é isso que o governo faz, que são chamados recursos da equalização do crédito rural. Então, o governo equaliza juros para o PRONAM, para o PRONAF, que é a agricultura familiar, equaliza juros para o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Fortalecimento do Médio Produtor Rural, e também para os chamados demais produtores. Para demais produtores, como o volume de dinheiro que ele pega normalmente é maior, só para ter uma ideia, quando a gente olha nos dados do Banco Central, o chamado grande produtor brasileiro que pega dinheiro do Plano Safra, ele pega um valor médio de 700 mil reais. Isso é um cálculo feito pegando todas as operações de demais produtores no Brasil e dividindo pelo volume de recursos que eles pegaram. Então, o valor médio dele é 700 mil reais. O valor médio do médio produtor no Brasil por ano é de mais ou menos 200, 220 mil reais. E o agricultor familiar é por volta aí de 43 a 50 mil reais por ano que ele pega no crédito rural. Então, quando o grande produtor pega, como ele pega um volume grande de dinheiro, ele paga uma taxa de juro mais alta, porque o que o governo vai equalizar dele é uma parte muito pequena do juro. Para o agricultor familiar, que pega um volume pequeno de dinheiro e tem uma grande diferença do juro para ser equalizado, então o governo investe mais na equalização do agricultor familiar. Então, a gente precisa entender isso. Assim, são coisas que são pouco faladas sobre o crédito rural. Normalmente, sempre que se anuncia um plano safra, a preocupação das pessoas é quanto tem de dinheiro e qual é a taxa de juros. Eu gosto de analisar um plano safra olhando da onde vem o dinheiro e como vai funcionar a equalização, porque é isso que vai dar um aspecto. Segundo ponto importante, que foi uma medida também estruturante do crédito rural neste Plano Safra, foi uma medida que alterou o manual de crédito rural, tá, dentro das suas condições básicas, e se permitiu o quê? Para esta safra, quem fizer operações de custeio com recursos obrigatórios, quer dizer, o agricultor familiar que for lá no PRONAF, o médio produtor que estiver usando recursos obrigatórios do PRONAMP, o grande produtor que estiver usando os recursos obrigatórios previstos ali no Plano Safra, tá? Que são esses recursos obrigatórios, a origem deles, o que que é? Dos depósitos à vista em conta corrente e os depósitos caderneta de poupança, tá? Esses são os recursos obrigatórios. Ele não pode mais, é diferente do até o ano passado, por exemplo, vou plantar safra de soja agora, por exemplo, a 2023, 2024. Então, vamos fazer um exercício assim para a gente entender. Digamos assim que que o meu custo de produção deve estar por volta aí de 6 mil reais o hectare. Então, se for plantar 50 hectares, são 300 mil reais, correto?
Correto?
Então, até o ano passado, esse produtor ia lá no banco e falava: olha, eu vou fazer um financiamento de 300 mil E eu quero esse financiamento em parcela única. Então tá, o banco liberava. O que que acontece isso? Aquele dinheiro que o banco tinha que reservar para fazer as operações ao longo do ano, ele fazia um saque grande. Outro ia lá e fazia isso. Então a reserva ia diminuindo rapidamente. E ela demora para ser reposta. Eu brinco que é o seguinte: imagina você está com um copo d'água e vai tomar essa água de canudinho, tá? Só que do outro lado tem alguém repondo essa água. Só que o que acontecia no ano passado? A gente tomava esses recursos com um grande volume, quer dizer, e a reposição era pequena. O que que aconteceu esse ano? O governo decidiu que o produtor só vai poder retirar o crédito rural em parcela. Então, como aumentou o dinheiro que os bancos têm que colocar no crédito e diminuiu vamos chamar assim, os saques que os produtores vão fazer para tomada de recursos, então a reposição vai ser mais alta. Então, há uma previsão que com isso os recursos fiquem mais bem distribuídos ao longo da safra, diferente do que foi nos últimos anos. Então, são medidas estruturantes que ocorreram que, como forma de aumentar a disponibilidade para o produtor rural e melhorar o fluxo de recursos ao longo do ano. Outro ponto.
Provavelmente, então, o dinheiro vai chegar.
Na verdade, o dinheiro já está disponível, tá? Por quê? Em junho, pelas normas do Banco Central, os bancos fizeram já parte da reserva técnica. O que é anunciado é sempre uma expectativa de como vão funcionar as regras, tá? Mas todo banco, ele precisa, no final de junho, já comunicar ao Banco Central quanto ele tem de apetite para mexer no crédito, tá? Por quê? Nós temos no mercado brasileiro 21 bancos e cooperativas de crédito que podem operar com os recursos controlados pelo governo. E esses bancos são, quando ele recebe esse recurso controlado, se ele não emprestar, ele é multado e no ano seguinte ele recebe menos recursos. Então, essa previsão já foi apresentada, por isso que agora recentemente o Banco do Brasil foi para a imprensa e falou: ah, teremos 240 bilhões. Por quê? Ele fez um levantamento das operações anteriores, dos anos anteriores, viu a disponibilidade. Nesse anúncio do Banco do Brasil, ele está não só falando de recursos do governo, ele também está falando de recursos que ele vai operar da tesouraria. Quer dizer, dinheiro do banco, porque é uma outra fonte de financiamento que são os chamados recursos livres, que também são recursos que ele capta no sistema financeiro, por isso que normalmente são operações com juros mais altos. A Sicredi comunicou agora à imprensa essa semana que deve operar 60 bilhões de reais, porque é a mesma coisa, ela já tem a previsão do que ela vai trabalhar com recursos obrigatórios, mas ela também está com a previsão que ela vai trabalhar com recursos livres. Outros bancos ainda estão anunciando. Então, esse dinheiro já está disponível. As regras que vão funcionar para a próxima safra, elas já foram publicadas pelo Banco Central no dia 29 de junho, quer dizer, está fazendo exatamente uma semana que o mercado já conhece as regras, tá? O que teve de mudança em relação ao ano passado, em termos de taxa de juro, em termos de regramento, em termos de como vai funcionar a safra, já está tudo publicado. Então, o que ocorre nesse momento é os bancos, seja Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Sicoob, Cressol, eles estão agora nessa fase de adaptação às novas regras. Eles estão se atualizando seus normativos para poder começar a liberação. Algumas, essa semana, inclusive, alguns conhecidos já mandaram informações, já começaram a liberação de recursos via Banco do Brasil, já teve gente que já teve liberação via Caixa Econômica Federal. Então, os bancos já. A safra já começou. A diferença é que essa safra vai ter algumas regras um pouco diferentes. E numa preocupação que você colocou em relação ao Rio Grande do Sul, por conta dessa sequência de problemas climáticos que houve no Rio Grande do Sul, tá? A gente também observou um detalhe muito importante que veio no Plano Safra. Como o Rio Grande do Sul e alguns outros estados, oeste do Paraná, vieram de eventos extremos, muito severos, muitas seguradoras privadas optaram por não entrar comercializando tanto seguro ou trabalhando com taxas reduzidas. E isso é problemático, porque o que que acontece? Acaba deixando o produtor rural exposto. Uma alternativa, principalmente para agricultores familiares e médio produtores, é utilizar o programa chamado de Proagro, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Porém, o Proagro, ele tinha uma regra seguinte: se eu tivesse ali três sinistros consecutivos ou num intervalo de 60 meses, quer dizer, num período de 5 anos, eu não poderia contratar. Por conta disso, havia uma preocupação para esse começo da safra 22, 23, 24, que muitos produtores rurais, gaúchos, catarinenses, paranaenses, não poderiam contratar nem seguro rural e nem Proagro. Então, dentro do Proagro, veio uma medida de alteração dessa regra, e ela foi colocada aqui. Agora, esses produtores podem ter sofrido até 7 sinistros no mesmo período. Significa o quê? Então, todos esses 3 anos aí que teve problema de seca, vendaval, ciclone e tal, se não totalizou 7 acionamentos de Proagro, o produtor rural pode contratar e assim diminuir o risco da sua operação. Além disso, no orçamento do Proagro agora para a atual safra, só para agricultura familiar foi previsto 1,9 bilhões de reais, que é dinheiro reservado para o Proagro. No ano Na safra passada, tanto somando o Proagro da agricultura empresarial quanto da familiar, a reserva monetária era de 900 milhões. Então, quer dizer, houve um aumento aí de 1 bilhão de reais, tá? Só para agora a agricultura familiar, principalmente para atender essas demandas, onde o Proagro é mais concentrado, que é os dois estados que têm aí praticamente 60% do Proagro do Brasil, que é Paraná e Rio Grande do Sul. Então, há medidas estruturantes que foram tomadas. O próprio recurso para a agricultura familiar cresceu muito, então houve aí um crescimento aí, saiu de 35 para quase 71, desculpe, 35, não, 43 para 71 bilhões de reais, quer dizer, um crescimento aí bastante elevado. E também é importante dizer que para principalmente agricultores familiares, retornam programas assim como dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar, programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que garante renda para esses produtores através da comercialização em nível local. O PAA, ele é um programa federal onde ele financia a aquisição de alimentos básicos de agricultores familiares. Os agricultores têm que estar organizados na forma de associações e cooperativas, e tanto é que está tendo agora em várias regiões do Brasil capacitações para essas associações apresentarem os projetos, e isso dá uma renda fixa anual. Então, aquele produtor, aquele pequeno agricultor, que, por exemplo, de hortaliça, de fruta, mesmo de outras áreas, por exemplo, de peixe, de ave colonial, que tem a condição de que ele encaminha para o comércio tradicional, mas ele um contrato um pouco mais fixo, sem variação de preço, que já deu uma previsibilidade de renda, então uma opção ele tem também para ser atendido pelo Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que é chamado de PAA. Além do PAA, está retornando com muita força um outro programa, tá, que até por conta da pandemia ele deu uma paralisada, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde as prefeituras, elas têm um percentual obrigatório que da alimentação fornecida para as escolas através da merenda pública, a legislação exige que um percentual seja adquirido de agricultores familiares do município ou assim dos municípios ao redor. Então, são as conhecidas como chamadas públicas. Então, isso também foi bastante destacado dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, quando a gente olha Plano Safra, nós não podemos olhar somente, ó, vai ter 300 e 441 bilhões, o juro é esse. Não, porque um Plano Safra, ele é um conjunto de políticas, tá, para atender diferentes necessidades, tá? Então, isso é importante. A gente observa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tem uma forte organização, inclusive o acesso de muitos produtores do Rio Grande do Sul a essas políticas é mais facilitado que de outras regiões do Brasil, até mesmo porque é a questão de cooperativas fortes, associações de produtores rurais fortes, tanto pequenas associações como grandes associações, mas bem estruturadas, com uma boa. Em comparação à média brasileira, que eu falei que 81,9% dos produtores brasileiros não têm assistência técnica, no Rio Grande do Sul esse número é muito menor, esse número cai para 55%. Se a gente comparar com alguns estados da região Nordeste, onde chega próximo de 94% de produtores rurais sem assistência técnica. Então, isso também é um outro desafio que não é só um Plano Safra que resolve esse acesso à assistência técnica, são diversas políticas estruturantes. Inclusive, hoje pela manhã, teve uma reunião aberta da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, que ela está fazendo uma chamada pública, tanto para instituições públicas e privadas, para fazer parceria com a ANATER para aumentar a possibilidade de aumentar essa rede de atendimento. Isso é uma coisa interessante. O Plano Safra da Agricultura Familiar trouxe um volume, se eu não me engano, de 200 milhões de reais que vai para a ANATER financiar ações de assistência técnica para pequenos produtores. Então, quando a gente tem que olhar, quando a gente olha Plano Safra, a gente tem que olhar todos esses detalhes. Não é só aquele, vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, tá? Até mesmo porque, se a gente for olhar, muitos produtores rurais também, por conta desses problemas que ocorreram aí nos últimos anos, também começaram a aprender a operar com algumas linhas privadas, tá? Sejam grandes produtores, sejam pequenos produtores. Por exemplo, aqui na minha região tem uma fintech, que é uma empresa de alta tecnologia da área financeira. Então ela faz trabalhos com cafeicultores e empresta valores pequenos. A taxa de juro é um pouco mais alta do que o do crédito rural tradicional, sim. Porém, ela tem um fluxo financeiro mais constante, são pequenas operações e tem sido muito utilizada aí por pequenos produtores de café, tá? Porque como ela é regida por outros normativos que não os tradicionais do crédito rural, então é um processo um pouco mais desburocratizado. Então, falar assim taxativo, vai ou não vai ter dinheiro? Eu acho isso até um pouco temerário. Porque, como eu disse, serão muitas, estão vindo medidas aí. E, nesse meio, há a expectativa de redução da taxa de juros da economia, a famosa taxa Selic. À medida que a Selic cair, o dinheiro que o governo federal reservou para equalizar os juros, ele estica. Por quê? Uma coisa é ele equalizar, por exemplo, se a Selic vier para. Ela está em 13,75. O juro do grande produtor, que é chamado também de demais produtores, está em 12%. Então, ele hoje tem que equalizar 1,75 ponto percentual de juro. Beleza. Se chegar no final do ano. E a Selic tiver a 11%, vamos pôr como exemplo, o governo federal não precisa mais equalizar o juro do grande produtor. Por quê? Como o juro que o produtor vai pagar já está superior à Selic, então ele não precisa de equalização. O banco, inclusive, já está tendo lucro. E aquele dinheiro que, por exemplo, seria utilizado para equalizar o juro do grande produtor, ele é redirecionado para equalizar mais operações de médios e pequenos produtores. Então, esse é um outro ponto importante. Eu acho que hoje um dos grandes gargalos que nós enfrentamos em termos de disponibilidade de recursos é essa taxa básica de juros da economia, taxa Selic, que encarece o dinheiro que o governo federal vai utilizar para garantir o acesso aí dos produtores familiares, dos médios produtores, e mesmo os demais produtores que vão ter linhas reduzidas aí para o crédito rural oficial.
É bastante interessante que tudo está interligado, não é, professor?
Exatamente.
É tudo interligado. Bom, eu quero agradecer muito ao senhor por ter nos concedido essa aula, porque foi uma verdadeira aula, e fica bem mais fácil da gente entender olhando dessa forma. Quero deixar o
Agradeço.
microfone à sua disposição para suas despedidas momentâneas e lhe agradecer profundamente por essa grande aula que o senhor nos deu hoje.
Agradeço a oportunidade e eu acho que é importante esse recado que eu procuro passar. O Plano Safra, ele é um mecanismo fundamental para a nossa agropecuária, principalmente para o pequeno e para o médio agricultor, mas a gente tem que sempre observar, ele é muito além do que só o volume de recursos e a taxa de juros. Ele está integrado a uma série de ações. E assim, à medida que nós tivermos aí uma retomada econômica, como eu falei recentemente, o boletim Focus, que é feito pelo sistema financeiro, vem indicando uma possibilidade de maior crescimento do PIB. Isso vai significar um aquecimento da economia, tendo maior bancarização, melhor a disponibilidade de recursos para o crédito rural. Havendo uma redução da taxa Selic, que também ajuda a aquecer a economia, porque os empréstimos, os financiamentos ficam mais baratos, também melhora a economia. E é assim, produtor rural, ele tem que usar o recurso da melhor forma possível, tá? Ele está disponível, ele deve contar com uma boa assistência técnica, evitar fazer as operações assim sem a presença de uma assistência técnica, porque uma assistência técnica capacitada, ela conhece as informações, ela sabe bem detalhadas as regras. E lembrando uma coisa, os direitos que o produtor tem, quando ele está bem assistido, ele tem muitos direitos, inclusive, se esse processo for bem acompanhado pela empresa de assistência técnica, inclusive, há mecanismos, dele, mesmo numa eventual perda de safra, tá? Ele não ter prejuízo, ele ter os seus prejuízos minimizados e praticamente suas dívidas eliminadas através de mecanismos oficiais. Mas é importante essa participação, ele tá lá com o pessoal da assistência que conheça, tá? E eu acho que isso que é importante. E assim, assistência técnica, como também o seguro rural e o Proagro, o produtor ele deve olhar nunca como uma despesa, mas como um insumo tão importante quanto é uma boa semente, quanto é um bom adubo, porque insumo igual o conhecimento, esse é insubstituível.
Verdade. Muito obrigada, professor. Agradeço muito, muito mesmo ao senhor. E vamos esperar que tudo corra perfeitamente bem e dê tudo certo e que também não se precise ter perdas mais, não é? Que se consiga trabalhar bem tranquilo, mas que se houver, que sejam, como o senhor disse, minimizadas. Muito obrigada pela sua participação no Rumo ao Campo.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Até.